Mas Elas, iniciando agora na Popular FM, tarde de sábado, nosso encontro marcado, sempre com a parceria da Loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro, vestindo você e toda a sua família. E hoje, Miriam, boa tarde, nosso bate-papo começou antes do programa.
Então, Luciana, boa tarde, ouvintes, eu já tô até meio suada já.
Ai, a Miriam já esgotou todas as perguntas.
Eu já tô assim, empolgada aqui, já tô animada pra essa conversa.
Nossa convidada de hoje, Fernanda Toque. Ela que é especialista em prosperidade. Ela vai se apresentar melhor agora. Boa tarde,
Boa
Fê.
Boa tarde. Quanta gratidão por esse convite e poder estar aqui na rádio e compartilhar um pouquinho do que eu tenho feito na minha jornada, o que tem contribuído aí com a vida de muitas pessoas para que elas busquem a sua alta performance e a sua prosperidade. Então, o que eu puder contribuir, o que eu puder falar aí, o que vocês quiserem me questionar, que vá tocar quem está nos ouvindo para que as pessoas busquem cada vez mais o seu equilíbrio pessoal e profissional. Contem comigo, né? A Miriam já disse que tá suando aí. Então se preparem, peguem uma aguinha aí.
Muitos já conhecem a Fernanda pelo seu trabalho individual, com grupos, mas muitos também devem conhecer através das redes sociais, isso, que também já vem impactando através desse meio.
Nas redes sociais aí existe um esforço, uma dedicação muito grande para estar chegando aí na vida de muitas mulheres, né? Para estar impactando com um trabalho diferenciado que eu tenho construído e que está há 45 dias, Miriam, à disposição das pessoas esse produto. Então, o Ricas Mulheres é um projeto que eu venho pensando muito e contribuindo aí para que as mulheres busquem o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança, para que elas de verdade se encontrem com consigo mesma, com aquilo que elas querem para sua vida. Para quem tá me ouvindo aí, deve estar pensando o que ela quer falar com tudo isso, né? Eu quero falar que nós mulheres ocupamos um espaço muito importante, sabe? Que nós temos muitos desafios, papéis, que a mulher, ela, no dia a dia, ela precisa se conhecer em cada etapa da sua vida, cada vez mais. Para que ela consiga, sim, se posicionar, ter seus objetivos, contribuir com a sua família, na sociedade. Para que a gente realmente faça o que precisa ser feito e se sinta, né? Participando, construindo. Então, é isso que eu gosto de instigar aí. E que agora tá chegando com tudo no ambiente online. Porque eu acho que a mulher precisa dessa... Tu vai me
comodidade.
Cortando. Comodidade. Porque eu falo muito,
dessa,
tá?
Dessa facilidade, comodidade, conforto, possibilidade.
Isso. Porque eu vejo que a gente tem bastante atribuições, né? A grande maioria das mulheres tem hora para sair, hora para voltar. Tem compromissos pessoais, profissionais, os filhos, a escola, muitos papéis e mais. Precisa sim, precisa um olhar para si, precisa cuidar de si, precisa se desenvolver, buscar sua inteligência emocional, precisa ser boa para si, para a família, para o parceiro, se o tem, para o seu trabalho. Então, eu vejo que a gente tem sim alguns desafios. Sim, não é fácil, mas é possível. Né?
Ricas Mulheres.
Ricas Mulheres.
Ricas Mulheres foi o nome escolhido para este projeto. Você trabalha com grupos, com homens, mulheres, com todos,
sim,
os perfis.
Trabalho com todos os gêneros. Perfis, todos os gêneros.
Inclusive, mas este projeto é específico para mulheres.
Esse projeto que é online, totalmente online, na palma da mão, conduzido mais de 70 aulas comigo e em torno de 10 aulas com diferentes profissionais. Psiquiatra, nutrólogo, educador, profissionais da área da saúde que vem para embasar da área de finanças, que vem para empoderar o que eu compartilho, que faz a diferença na vida de uma mulher a nível de comportamento, de atitude, de ela realmente se dispor a desenvolver e fundamentar então com a contribuição desses profissionais que estão fazendo a diferença no Ricas Mulheres.
Eu fico me perguntando, tu disse que atende todos os públicos, né? Homens, mulheres, geralmente são empresários, provavelmente, ou pessoas empreendedoras, esse deve ser o perfil, né? Qual é a grande diferença entre homens? Qual é a grande diferença de sofrimentos dilemas entre homens e mulheres que empreendem? Deve ser muito diferente os questionamentos, as dúvidas.
Então, eu sempre atendi homens e mulheres. Fazem 18 anos que eu trabalho, sou psicóloga. Tenho especialização em algumas especializações em coaching, alta performance e prosperidade. Eu digo que a minha pegada sempre foi na área empresarial, sempre foi conduzindo lideranças, sempre foi com pessoas que estão à frente na liderança, né? Eu percebo que cada vez mais as mulheres estão ocupando espaços de liderança e de impacto dentro das empresas e nos ambientes onde elas estão inseridas. Os desafios, a diferença dos desafios, depende de onde a pessoa está inserida, né? Porque quando eu falo do executivo, quando eu falo do profissional que está dentro de uma empresa, eu estou te falando de alguém que tem o desafio de atingir um resultado, de fazer uma entrega, seja ele homem ou mulher, né? Quando eu falo do Ricas Mulheres, eu estou falando de uma mulher que sim, pode ser empresária, né? Pode ser a dona de casa, independente do cargo que ela ocupa, os diferentes papéis que ela desempenha, sendo mulher, sendo a provedora, sendo a que tem algumas responsabilidades, às vezes, não há mais, mas se a gente observar os dados da sociedade, a forma como as pessoas se comportam, a mãe sempre se envolve muito mais com as atividades, com as atribuições, com os compromissos, não que o pai não se envolva. É a fórmula natural das coisas, porque desde a hora que a gente começa a gerar a criança, ela está com a gente. Ela está ali no útero da mãe, toda a construção, né?
E por um bom tempo demanda mais.
Do nascimento. E até uma das psicólogas que participa do programa fala sobre isso, que quando o bebê nasce, ele depende mais de quem? Naturalmente, ele depende da mãe. Então, a mãe que está ali para amamentar, para acompanhar, quem tem uma licença maternidade para ficar junto, e acaba que todo esse vínculo, ele também tem as suas consequências. A criança acaba reportando mais. Para quem? Para a mãe. Na hora de fazer algumas coisas, a mãe está ali, né? Muita se pergunta sempre com a mãe, mas não é porque não quer o pai, é porque o círculo, né? O funcionamento vai levando para essa forma. E se a mulher não busca esse autoconhecimento, se a mulher não busca esse equilíbrio, se a mulher não busca aliviar suas culpas, que muitas vezes aparecem, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Será que esse é o caminho? Será que tô certa? Não tô? Na semana passada mesmo, eu posso ir contando assim pra elas, né? Na semana passada mesmo, eu tava fazendo uma live, eu subi uma live e comecei a falar, gurias, a vida é assim, né? Eu cheguei, uma correria, fiz bolinho de queijo, queimou tudo, minha nenê tá aqui, tá com a minha prima lá em cima, eu quero falar com vocês nessa live, quero tirar dúvidas, a gente vai até onde dá, porque eu acho que isso é a dinâmica, a gente tem que realmente ir adaptando. Então as dinâmicas na vida de um homem e de uma mulher, olhando de fora, elas são diferentes.
Mas tu acha que o desenvolvimento pessoal, por exemplo, da mulher, tá muito mais ligado a algum tipo de culpa? Tá mais ligado a culpas e a limitações que elas se impõem do que os homens, por exemplo?
Os homens têm mais facilidade neste autoconhecimento, autogerenciamento?
Eu não conseguiria julgar quem consegue mais ou menos.
Dilemas diferentes.
Eu acho que os dilemas, eu acho que as preocupações. Eu sempre procuro trabalhar cada ser humano como único, assim. Entendendo a sua situação, olhando para o seu passado, para o seu presente, para o seu futuro, para onde quer ir e o que precisa construir para chegar lá. Então, entendendo, tendo clareza, consciência de como está essa pessoa nesse momento, a gente entende o que ela precisa desenvolver para chegar onde ela quer. Agora, tu tá sendo bem específica, Fer, é diferente trabalhar com um homem e com uma mulher? Sim, é diferente. É. Muitas vezes o homem, em algumas situações, é mais racional, é mais pontual, vai mais direto ao ponto, né? Vai mais na busca daquele resultado. A mulher, ela tem todo um sentimento envolvido, né? Toda um olhar, na grande maioria das vezes, mais emotivo. Mas eu acho que isso não pode ser generalizado, porque eu conheço também muitas mulheres.
Exceções de ambos os lados.
É um problema, é só um reconhecimento,
é um reconhecimento,
né? Tu reconhecer essa tua característica e
agora,
tu adaptar ela.
Eu posso te dar um dado de pesquisa, meu. Quando eu comecei a fazer o Ricas Mulheres, quando eu comecei a construir todo esse treinamento, eu fiz uma pesquisa com mulheres que trabalham, que têm filhos, que estudam, que querem se desenvolver, que entenderam a importância da busca do desenvolvimento pessoal e profissional, que sabem que para ocupar um espaço elas precisam se diferenciar, que elas têm que pagar o preço do sucesso, que elas têm que realmente estar conectadas com aquilo que elas querem e lidar com as adversidades. Então, eu busquei esse público que tem esse perfil e pedi para essas mulheres. Qual é o maior desafio hoje que você encontra no dia a dia?
Essa era a minha grande questão, na verdade. Era mais ou menos aí.
Ali que você queria chegar. Porque eu acho que eu precisava entender o que o público que poderia se conectar comigo, que é o público que se interessa pelo desenvolvimento, que sabe a importância do que eu estou oferecendo, diz que é o seu maior desafio no dia a dia. E me disseram, sim, o meu maior desafio, Fer, é equilibrar os papéis. É conseguir estar lá na empresa, fazendo uma reunião, conectada, produzindo, gerando resultado, sem me culpar que eu não tô levando meu filho na natação naquela hora, que alguém tá levando, que ele tá na escola, ou, né, que os momentos que eu tô de qualidade com o meu filho, eu não fico pensando, bah, eu tinha que estar lá fazendo tal coisa, né? De ter que sair para ir fazer, para ir ser competitivo, para ir se desenvolver, mas ao mesmo tempo se questionar, será que tá certo ou será que eu tinha que ficar? Então, todo o projeto, ele conduz muito para isso. Você precisa, em primeiro lugar, trabalhar o teu amor próprio. Você precisa estar conectada com você. Você não oferece para o outro aquilo que você não está oferecendo em primeiro lugar para você. Depois, se você se conhece, se reconhece, você entende o que é forte, o que você tem de bom e o que você precisa de ajuda. E aí eu digo, a gente precisa ser humilde para pedir ajuda, para lidar com a adversidade, para lidar com tudo isso que vem no dia a dia. Né? E como contrapartida, poder aliviar nossas culpas. Porque eu acho que é impossível não sentir uma culpa. As emoções estão presentes.
A culpa, ela é quase tua mediadora aí, né? Ela vai te dando uma, vai te dando um peso.
Acho que ela passa muito pelo julgamento, assim, a partir da opinião do outro também. Isso. Porque às vezes a pessoa sabe que ela tá dando o seu melhor, que ela tá fazendo as escolhas de acordo com aquilo que ela julga importante, mas ela acaba se deixando influenciar pelo julgamento que os outros fazem.
A pressão da sociedade.
Exatamente.
Né? Aquela pressão de que, ai, será que tá certo? Ai, você tá trabalhando muito. Ai, você não sei o quê. Ai, mas os teus filhos, o que que tá fazendo? O que que não tá? Se você não se conhece, se você não está alinhada com a pessoa que vive com você, se você não sabe por que você está fazendo o que está fazendo todos os dias, se os teus objetivos não estão claros, se você está sendo escrava da tua jornada, essa culpa ela acumula e essa culpa te corrói. Quando ela entrou, eu estava falando que as emoções estão presentes na gente. Você não tem como não sentir raiva, amor, ódio, alegria, tristeza. Tá dentro de você. O que você precisa aprender é como administrar essas emoções para lidar com o teu dia a dia de uma forma mais eficiente, mais eficaz, onde tu possa fazer as coisas cada vez melhor. Mas para isso precisa desenvolver.
Vamos, né, para o intervalinho. Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo.